Um decreto publicado em setembro no Diário Oficial da União permite a terceirização no setor público e ameaça, de certa forma, o concurso público no Brasil. Nós vamos entender o que é esse decreto de terceirização, conversando agora com o Dr. Rodrigo Torelli. Ele é advogado, está na linha conosco. Dr. Rodrigo, bom dia.
Bom dia.
Dr. Rodrigo, o que significa, na prática, esse decreto de terceirização?
Bom, nós estamos falando do decreto 9.507, que é agora de 21 de setembro de 2018, e esse decreto, ele dispõe sobre a execução indireta, tá? Aí conhecida mais popularmente como terceirização, tá? É a contratação de serviços, né, da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Tá? Essa matéria, ela não é nova, ela já era regulamentada por um decreto de 97 do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o decreto 2.271, e que já também regulamentava essa questão, mas de uma forma mais precisa, né, explicitando especificamente quais eram as atividades possíveis de terceirização, que são aquelas de conservação, limpeza, segurança, né, são atividades auxiliares e instrumentais da atividade pública, né. E o decreto estabelece uma série de normativas, né, para ordenar a contratação de trabalhadores terceirizados no âmbito desses entes públicos, né? O que nos preocupa em relação ao decreto 9.507 é que, ao disciplinar a matéria e ao contrário do que disciplinava o decreto 2.271, ele trouxe conceitos vagos, imprecisos e sujeitos a uma regulamentação posterior, que deixam um espaço grande para que possa acontecer, no âmbito da administração pública, uma terceirização desmedida, né? O que, na nossa opinião, violaria o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que estabelece o concurso público como regra para acesso a cargos e funções públicas.
No caso, o decreto, doutor Rodrigo, ele abre caminho para que pessoas possam ser terceirizadas, possam ser contratadas através da terceirização para atuar dentro de postos de trabalho que seriam inerentes ao serviço público?
Exatamente, exatamente. E essa é a nossa preocupação, né? Eu gostaria de ressaltar que o concurso público, ele foi uma conquista obtida por todos os cidadãos na Constituição de 88, que agora esse mês comemora 30 anos, né? E é a ferramenta mais adequada e democrática para o preenchimento de cargos, empregos e funções públicas, né? Afastando qualquer tipo de influência, apadrinhamento e perseguições, né? Sempre assegurando a escolha daquele melhor candidato, aquele que se preparou, né, e fez o seu concurso público e conseguiu, né, ter acesso a um cargo ou uma função pública, né?
O senhor acha que a terceirização nesses moldes desse decreto, no caso, significaria o fim dos concursos públicos? Porque aí os trabalhadores terceirizados poderiam trabalhar como escriturário, analista, no lugar de pessoas que poderiam fazer concurso, né?
Isso, eu não diria propriamente o fim do concurso público, né? Até porque o decreto 9.507 estabelece algumas condicionantes, né, para que essa terceirização ocorra, né? E como eu mencionei, ele direciona essa terceirização para atividades acessórias, auxiliares ou instrumentais. Então, aquelas atividades hoje exercidas por servidores públicos, né, nos mais diversos órgãos, autarquias, inclusive também é importante lembrar que o decreto, ele trata também, né, das empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Então, ele estabelece condicionantes, como eu disse, né? Uma delas é a existência de um cargo, de cargo previsto em carreira, né? Uma lei que regulamente uma carreira, o decreto não permite que essa atividade pública, essa função pública, seja terceirizada, Né? O problema, como eu já mencionei, é que, na verdade, o decreto, em relação especialmente ao anterior, traz conceitos vagos, imprecisos, né, que são sujeitos ainda a autorizações e regulamentações posteriores, como é o exemplo do artigo 2º do decreto 9.507, que estabelece que um ato do ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão vai estabelecer os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta, mediante contratação, né, aí a terceirização. Então, não significa o fim do concurso público, mas ele pode representar, sim, né, uma abertura para que pessoas que não realizaram concurso público possam ingressar na carreira pública.
Essa medida pode, mesmo reduzindo aí os concursos públicos, mas de certa forma pode aumentar os empregos no setor privado, que será, no caso, utilizado para fazer essa terceirização?
Veja só, eu não acredito que isso aconteça. Tá? Tem se demonstrado que a terceirização, na verdade, ao contrário do que se apregoa, né, traz malefícios, né, à relação de emprego aos trabalhadores, né, como a precarização das condições de trabalho, a quebra da isonomia. E certamente os empresários que buscarem, né, participarem dessa terceirização de serviços públicos, né, não podemos esquecer que eles visam o lucro. Né? Então, pode ser que, inclusive, haja uma diminuição dos postos de serviço. Lembrando que falaciosa a afirmação de que no Brasil existem muitos servidores públicos. Na verdade, hoje, por dados recentes, né, há uma relação de 12 empregados públicos, servidores públicos, para cada 100 mil habitantes. Então, em países, né, da Europa, em especial, esse número ele chega a dobrar. Na verdade, existem muitos servidores públicos no país, porque o país é grande e tem uma população grande e que demanda serviços públicos. Né? Além dessa questão, temos relato de algumas situações em que ficou demonstrado que a terceirização, na verdade, trouxe uma perda de qualidade dos serviços ofertados por essas empresas terceirizadas. Né? Então, isso nos preocupa bastante, inclusive pela terceirização ser um fenômeno, né, novo, né, e esse decreto deve ser destacado, ele veio na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário, né, que entendeu que para iniciativa privada é possível a terceirização ampla, né, seja na atividade fim como na atividade meio.
Agora, esse decreto, ele indica que essa empresa terceirizada deve oferecer um serviço qualificado, capacitado,
sim,
ou não?
Sim, sim. O decreto traz algumas regras, né, especialmente em relação ao contrato, né, a proteção também dos trabalhadores, né? Mas, como mencionei, o que nos preocupa é realmente essa abertura desmedida. Né, nós estamos no momento de eleição, né, vários candidatos têm propostas diferentes em relação ao serviço público, né, há um projeto, inclusive, do fim da estabilidade do servidor público. Então, a depender da política relacionada com o setor público, é que nós vamos verificar efetivamente qual vai ser o alcance do decreto, né? Justamente também pela falta ainda de regulamentação. Lembrando que o decreto, ele só entra em vigor daqui a 120 dias. Então, a partir de medidas mais concretas, né, do Estado em relação à aplicação desse decreto, é que nós teremos condições de verificar, né, a efetiva violação ao artigo 37, segundo da Constituição.
Tá certo, doutor Rodrigo. Quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa, viu?
Eu que agradeço o convite e queria saudar todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com o advogado, doutor Rodrigo Torelli.